Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos e, como habitualmente, começaríamos pela distribuição de iniciativas legislativas, sendo certo que deram entrada dois projetos de lei, respectivamente do PSD e do CDS, com propostas que foram previamente anunciadas de alteração à genericamente designada Lei da Imigração. Eu pergunto, portanto, uma vez que incidem sobre a mesma matéria em sentidos convergentes, poderíamos nomear um único relator e pergunto quem se voluntariza para esse efeito. Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para esclarecer exatamente quais são as iniciativas.
É o projeto de lei 615, que altera a lei que aprova o regime jurídico da entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, e o projeto de lei 616, que incide também sobre alterações à lei que aprova o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. O deputado José Manuel Pereza pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, bom dia a senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, se mais ninguém se oferecer para este efeito, eu terei gosto em fazê-lo, fico naturalmente sujeito à opinião dos grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Não registo qualquer manifestação de incomodidade pelo seu ato generoso, de maneira que dou por confirmada a atribuição da responsabilidade de elaboração do relatório, Sr. Deputado. Os pedidos de parecer são que temos aqui previstos, dirigem-se ao Conselho Superior de Magistratura, Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados e Conselho para as Migrações. E passamos então às iniciativas europeias. Temos quatro propostas de regulamento e de diretiva. A primeira, que incide sobre o estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias. Uma segunda proposta de regulamento sobre iniciativa de cidadania europeia. A terceira proposta de diretiva relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário e que substitui uma anterior decisão-quadro. Está também distribuída à Comissão de Finanças. E, por último, uma proposta de regulamento relativa aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. Portanto, uma proposta de reformulação do regulamento existente. Portanto, pergunto relativamente às propostas de regulamento e de diretiva, quem se voluntariza para tal? O prazo mais curto, que termina a 31 de outubro, é justamente o da primeira, quanto ao estatuto de financiamento dos partidos políticos europeus e fundações políticas europeias. Os restantes têm prazos mais dilatados. Aguardo as indicações das senhoras e dos senhores deputados.
Sr. Presidente, permite-me só um alerta, que é o seguinte. Uma destas iniciativas tem a ver com os direitos e obrigações dos passageiros nos transportes. Essa iniciativa foi também distribuída à Comissão de Obras Públicas e parece-me claramente que é a Comissão competente para tratar destas matérias. E, portanto, penso que seria útil dizer-se isso exatamente à Comissão. Acho que não nos compete a nós estar a fazer esse relatório, mas esta é a minha opinião.
Foi efetivamente distribuída também à sexta Comissão, o que não impede. Eu não estou ao par do teor da proposta de regulamento e poderá haver alguma questão que não seja indiferente. Que não seja indiferente às preocupações próprias da primeira. Agradeço a informação, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, informam os serviços que há medidas específicas relativas a passageiros com deficiência e outras situações que são relevantes também. De qualquer forma, isto não teria sido informado se não fosse a intervenção do Sr. Deputado. Muito obrigado. Portanto, temos 4 propostas de regulamento e diretiva e até este instante nenhuma candidatura. Portanto, financiamento dos partidos e fundações políticas europeias, 1. 2, iniciativa de cidadania europeia, 3, contrafação e fraude em matéria de meios de pagamento, 4, direitos e obrigações dos passageiros da ferrovia. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Senhor Presidente, cumprimentar os senhores deputados e dizer que o CDS voluntariza para ficar com o Regulamento 482, com a cidadania europeia.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Fica adjudicado a elaboração do relatório relativo à cidadania europeia. O financiamento é o 481, exatamente. Forçado. Muito bem, fica atribuído ao deputado Pedro Delgado Alves, salvo veemente rejeição do próprio, naturalmente. No máximo. Portanto, temos a 481 e a proposta 482 atribuídas, respectivamente ao deputado Pedro Delgado Alves e à senhora deputada Vânia Dias da Silva. 489 fica atribuído ao senhor deputado Fernando Alexandrade e relativamente à ferrovia. Se não houver nenhuma indicação, não há nenhuma indicação, mas de facto há matéria que deveria ser ponderada por alguém da primeira comissão. Estamos com a proposta 548. os senhores deputados e as senhoras deputadas que têm utilizado a ferrovia em Portugal nos tempos, saberão que esta matéria não é de todo irrelevante. Bom, senhora deputada, não? O senhor deputado Carlos Peixoto, que no fundo suscitou toda esta controvérsia. E inevitavelmente chamou as atenções sobre si. Deputada Sandra Cunha, também não está disponível para os transportes ferroviários. Bom, como é matéria que carece de mais amadurecimento, vamos passar ao ponto... Vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos e até ao final da nossa reunião espero ter a indicação do relator da proposta 548. Relativamente aos pareceres sobre iniciativas legislativas, começaríamos, Sra. Deputada Sandra Cunha, pelo parecer relativo ao projeto de lei 547 do PCP, que altera o estatuto da GNR quanto ao horário de referência semanal. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. O PCP apresentou um projeto, o projeto 547, da 13ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, e que prevê, conforme o próprio nome indica, a alteração do estatuto da GNR relativamente ao horário de referência semanal. A iniciativa tem conexão com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas baixou à primeira Comissão para emissão do respectivo parecer e do presente parecer. Foram recebidos os pareceres do Conselho Superior de Magistratura e da Procuradoria-Geral da República e também contributos de diversas outras entidades que estão aqui referidas no parecer que eu me escuso de estar agora a enunciar. Importa dizer que este projeto do PCP propõe uma alteração pontual ao novo Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana, que foi aprovado recentemente, no dia 22 de março deste ano, e especificamente no que diz respeito ao horário de referência semanal. O PCP considera que este novo estatuto ficou aquém de expectativas profissionais dos elementos da GNR e que, embora o horário de referência semanal seja de implementação recente, as dificuldades que a própria instituição tem não têm permitido a sua aplicação a todos os profissionais da GNR de forma equitativa, o que gera situações de desigualdade e que importam ser corrigidas. Assim, este projeto propõe uma alteração ao artigo 27º deste estatuto, em que é consagrado o horário de trabalho de 36 horas, mas com esta alteração do projeto de lei do PCP, não fazendo depender esse horário de trabalho da publicação de qualquer portaria com maior ou menor amplitude, limitem o direito ao horário de trabalho. Portanto, é um projeto de lei composto por dois artigos. O segundo artigo refere-se à entrada em vigor, portanto, do projeto no dia seguinte ao da sua publicação. Iniciativas, relativamente a iniciativas conexas a um outro projeto de lei do PCP e que vamos também ver agora de seguida e que também altera o estatuto dos militares da Guarda Nacional Republicana, desta vez no que diz respeito a férias. Portanto, face ao exposto, neste parecer, considera que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário e exibo de expressar aqui a minha opinião sobre o referido projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Está à apreciação o relatório que foi apresentado. Não havendo nenhuma observação a fazer, resta-nos agradecer à Sra. Deputada o trabalho realizado e votá-lo naturalmente. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao projeto de lei do PCP que altera o estatuto repondo justiça no direito a férias. E pedia de novo à Sra. Deputada Sandra Cunha para apresentar o seu relatório.
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Este projeto, como referi há pouco, projeto de lei 549, altera o estatuto da GNR repondo justiça no direito a férias. Também tem conexão com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas baixou a primeira comissão para a emissão do respectivo parecer. Foram igualmente recebidos os pareceres do Conselho Superior de Magistratura e da Procuradoria-Geral da República, assim como contributos de várias outras entidades. E este projeto, como disse, incide sobre o respeito a férias, o direito a férias, peço desculpa, dos militares da GNR e, portanto, propõe mais uma vez uma alteração pontual ao novo estatuto dos militares da GNR e, do ponto de vista do PCP, o contexto em que os profissionais da GNR laboram com enormes cargas horárias deslocados às famílias sujeitos a um stress quase permanente torna do ponto de vista físico e psíquico o gozo do direito a férias uma questão fundamental para a continuação da qualidade do serviço que prestam. Uma vez que o presente estatuto dos profissionais da Guarda Nacional Republicana, publicado ainda este ano, acabou por acarretar e consagrar uma diminuição dos dias de férias, torna-se imperioso, segundo o grupo parlamentar do PCP, alterar este diploma. Nesse sentido, é proposta uma alteração ao artigo 176 dos Estatutos Militares da GNR e é proposta a recuperação dos dias de férias previstos, portanto, no anterior estatuto. E ainda a consagração de vários outros mecanismos de conciliação da vida pessoal e familiar, clarificando-se ainda que o período de férias não se pode sobrepor ao período em que o profissional da GNR se encontra impedido por motivo de doença. Iniciativa conexa é precisamente aquela que sobre a qual foi apresentada o parecer anterior, o projeto de lei 547, relativo ao horário de referência semanal e de igual forma e à semelhança do parecer anterior, considera-se que este parecer também está aqui um erro, vi agora, peço desculpa. No ponto 3, nas conclusões, aparece projeto de lei 549, PAN. Evidentemente é PCP e não PAN. E, portanto, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Ah, é? Então foi porque eu dei conta do erro. Estão-me a dizer que está PCP. Eu dei conta do erro e alterei, depois enviei. E o meu ainda estava errado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo objeções, de novo agradeço à Sra. Deputada Sandra Cunha pelo trabalho de elaboração do relatório que aqui nos apresentou e pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente à petição número 306, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já concluiu e remeteu-nos o relatório, mas não se encontra presente, pelo que passamos este ponto de ordem de trabalhos para mais logo e passávamos então à Subcomissão de Ética e eu convidava o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, para apresentar os respectivos pareceres.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, seguindo o método de trabalho que temos seguido aqui na Comissão, os pareceres estão distribuídos. Limitar-me a dizer que se referem ambos a situações de deputados que estão a ser, os tribunais estão a solicitar que eles possam ser ouvidos como arguídos por factualidades que decorreram antes do exercício do mandato e que não têm nada a ver com o exercício do mandato, e nesse sentido a Comissão, a Subcomissão, aprovou por unanimidade os dois pareceres no sentido de ser levantada a imunidade para que os seus deputados possam ser ouvidos como arguídos nos respectivos processos, uma vez que eles não têm nada a ver com o exercício da função do deputado, nem materialmente, nem temporalmente. Se houver alguma questão, seguindo a metodologia que temos seguido de algum senhor deputado relativamente a qualquer destes processos, eu e os senhores deputados aqui presentes que somos da subcomissão estamos disponíveis para dar pormenores.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. Pergunto se há algum pedido de esclarecimento, alguma intervenção. Pergunto se vem alguma objeção em votarmos a ratificação conjunta de ambos os pareceres. Sendo assim, coloco-os à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão ratificados. Relativamente às atas 68 e 69, que correspondem às reuniões de 12 de setembro e de 18 e 19 de setembro de 2017, pergunto se há algo a corrigir. Não havendo, vamos votar então as atas 68 e 69. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E entramos então no último ponto da ordem de trabalhos, onde, além de outros assuntos que as senhoras e os senhores deputados queiram apresentar, temos a ponderar a composição da delegação parlamentar na Europol e temos também que considerar se, em representação da Primeira Comissão, um ou dois deputados desta Comissão irá participar na reunião da OCDE que se realiza em Paris a 11, 12 deste mês, não é? Portanto, são datas muito próximas. Relativamente à representação desta Comissão, foi endereçado pela equipa de apoio pedido de manifestações de interesse na participação. Temos apenas uma indicação de eventual disponibilidade do Sr. Deputado António Filipe. Pergunto se há. Sr. Deputado Carlos Abreu Abrim.
O grupo parlamentar do PSD, na perspectiva de indicar apenas uma pessoa, que era aquela que nos tinha sido colocada anteriormente, tinha indicado o meu próprio nome. Mas eu pergunto se essa perspectiva se mantém ou se há ou não uma recomposição da Comissão. Isto é, se
estamos a falar da OCDE.
Ah, peço.
O Sr. Deputado estava-se a referir já à Europol. Estamos no ponto 7, sim. Já estamos no ponto 7. A Europol. E havia esta informação urgente, porque a reunião também é no dia 11 e 12 de outubro, sobre a qual os senhores e as senhoras deputadas foram interpelados e da qual apenas temos uma indicação eventual de disponibilidade do Sr. Deputado António Filipe, que me abanou agora a cabeça negativamente. Deputado, faz o favor.
Sr. Presidente, primeira palavra. É só para dizer o seguinte, de facto, relativamente a esta reunião, embora não... Enfim, não nós manifestámos a disponibilidade para o caso de não haver qualquer outra manifestação de disponibilidade, enfim, e caso considerasse importante haver alguma representação. Foi também na esperança que houvesse outras manifestações de disponibilidade e que nos dispensasse pedir. E, portanto, mantenho essa posição, ou seja... havendo qualquer interesse
de não indisponibilidade.
Que se não houver nenhuma outra manifestação de disponibilidade, poderemos ponderar até ao início da tarde, por exemplo, se mantemos essa disponibilidade. Havendo interesse de qualquer outro grupo parlamentar, nós prescindimos sem qualquer problema e até com.
Muito obrigado.
Não direi com gosto, mas. Olívio.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Há um ponto deste seminário, deste congresso da OCDE, que nos é familiar, que é as questões da imigração e da colocação e do acolhimento de imigrantes. Este será o que tem uma ligação direta com a nossa comissão. Outros versam outras matérias que liminarmente não têm a mesma pertinência. As outras comissões que enviarão representantes a este encontro são a Comissão de Trabalho e a Comissão de Finanças. E a disponibilidade que existe é para que esta comissão indique uma ou duas pessoas para estarem lá presentes. É uma reunião da rede parlamentar global, Global Parliamentary Network. Espero que o sotaque não vos tenha ofendido.
Sr. Presidente, a minha sugestão é que até ao início da tarde nós possamos, se houver algum grupo parlamentar que pretenda participar nessa reunião em nossa representação, que nos transmita, não havendo, nós ao início da tarde confirmaremos a possibilidade de participação.
a dar para a definição da respectiva composição. Eu recordo que o que ficou definido foi que o PSD e o PS ficassem com uma representação permanente e que o Bloco de Esquerda, o CDS e o PC rodassem de maneira a completar os dois lugares remanescentes dos quatro que integram essa delegação. A ideia foi que, havendo coincidência de nomes e havendo acordo, seria fácil estabelecer essa articulação. Penso que relativamente às indicações apresentadas, podemos... Temos aí... Sim. Portanto, essa aqui... É. Portanto, temos da nossa parte a indicação, como há pouco referiu, do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e do Sr. Deputado Jorge Lacão. A indicação do grupo parlamentar do PCP, do Sr. Deputado António Filipe, com a indicação de um suplente, que é o Sr. Deputado Jorge Machado. E a indicação da CAE relativamente à composição proposta indicava o nome do deputado Duarte Marques e não temos da parte do Partido Socialista nenhuma outra indicação além do deputado Jorge Lacão, que nos tenha chegado. É. Se as senhoras e os senhores deputados me permitem uma sugestão prática para podermos hoje, em definitivo, estabelecer a articulação com a Comissão dos Assuntos Europeus, eu pedia que os nomes em falta do CDS e do Bloco de Esquerda me fossem remetidos agora, no final da reunião, ou até ao final da reunião, e que o grupo parlamentar do PSD, portanto, indicasse quem é efetivo, quem é suplente, atendendo aqui há duas indicações, o que não prejudica na medida em que a existência do suplente estava considerada no quadro da composição. Sr. Deputado, quer usar a palavra? Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD indica o meu nome para efetivo e o nome do Sr. Deputado Duarte Marques para suplente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, é que neste termos, no final da reunião, procurarei a Sra. Deputada Regina Bastos para... Relativamente ao Bloco de Esquerda e...
Não houve indicação, não
temos indicação. Sr. Deputado José Pereza, no final, e a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Muito bem. No final, dar-me então essas indicações. Havia ainda uma outra questão. Havia ainda uma outra questão que eu queria partilhar com os senhores deputados e que foi suscitada. É muito rápido. Relativamente ao Conselho dos Julgados de Paz. Normalmente, ou melhor, sempre até hoje, e não só em relação ao Conselho dos Julgados de Paz, mas também relativamente a outros órgãos, há uma dificuldade em nomear ou propor nomes que não sejam de pessoas residentes na área de Lisboa, porque não está previsto que a Assembleia suporte o pagamento das respectivas deslocações. Eu considero francamente inconstitucional esta, esta inabilitação que me comunicam da Assembleia, e queria perguntar se os senhores deputados têm alguma objeção a que eu suscite, junto dos serviços da Assembleia da República, uma clarificação e uma solução para, para este problema. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, faça favor. Agradeço a sugestão e pode já tomar-me como segundo subscritor. É uma questão de interpretação. É uma questão de interpretação. Peço desculpa.
A minha dúvida é a seguinte. A regra é que cada Parlamento pode indicar até 4.
Sim. Não é?
O entendimento que ficou finalmente estabelecido
é que nós, por
cada reunião, o Parlamento português envia 2 ou envia 4?
4.
Envia 4. Portanto, isso significa que há 2 permanentes, um do PSD e outro do PS, sendo que, portanto, PSD e PS devem, de facto, indicar, como aliás o PSD acabou de fazer,
um
efetivo e um suplente. Portanto, neste caso, se eu bem percebi, ao PS ainda incumbirá, ou por via desta Comissão ou dos Assuntos Europeus, indicar um suplente. É assim?
Sim.
Pois, ok. É
exatamente.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço. Tem a palavra.
Sr. Presidente, se terminarmos os pontos da nossa agenda, embora não esteja na nossa agenda outros assuntos, era apenas para pedir uma informação ao Sr. Presidente relativamente aos requerimentos que foram aprovados para a audição da Sra. Ministra da Administração Interna, da Sra. Ministra da Justiça. Já passaram, enfim, alguns dias, e saber se, enfim, qual é a informação que o Sr. Presidente nos pode dar relativamente a essas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As diligências foram feitas, aguardámos a indicação de disponibilidade para datas específicas. Ainda hoje iremos reiterar os pedidos que resultam dos requerimentos apresentados. Bom, podemos reabrir, se não houver oposição da parte de nenhuma, nem de nenhum senhor deputado, podemos reabrir a sessão para ouvir a apresentação do relatório do senhor deputado Pedro Delgado Alves, que espero seja breve, esclarecedora e sucinta, atendendo às condições excepcionais em que vai fazer. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e não obstante a petição ser sobre notificações e avisos em duas línguas, prometo fazer numa só para ser mais rápido. E dava apenas nota de que o peticionário solicita a ponderação no quadro da elaboração de documentos oficiais e dos trabalhos dos serviços públicos, que estes procedam também à elaboração de documentos noutras línguas, de forma a aproximar dos cidadãos destinatários, quando estes não são necessariamente falantes nativos do português. Na análise da petição, procura-se dar nota dos vários elementos em que, seja por força de instrumentos internacionais, seja por força da legislação nacional, processual e de outra natureza, já existe a possibilidade de haver notificações em língua estrangeira quando esta matéria se justifica. E de resto, portanto, há já um enquadramento, não para todos os documentos, mas para aqueles em que manifestamente se tem conhecimento de que o destinatário não domina o português, mas de qualquer forma dá-se nota de que não é impossível ponderar a adoção de outros elementos, nomeadamente quer no quadro processual, quer em específico, junto daqueles que têm maior contacto com a população que não domina o português, nomeadamente os Serviços Estrangeiros e Fronteira, o Alto Comissariado para as Migrações, ou até as Forças de Segurança quando interagem em locais, enfim, mais intensamente populados por turistas com cidadãos de outras línguas, e que, portanto, não existindo já estes mecanismos, a criação de uma obrigatoriedade para a tradução para outra língua de todos os documentos oficiais manifesta-se excessiva, mas obviamente fica à consideração dos grupos parlamentares aos quais será remetida a petição para análise.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Estão abertas as inscrições para se pronunciarem sobre o relatório. Não havendo pedidos de uso da palavra, vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade, com os nossos cumprimentos e agradecimentos ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ora sim, definitivamente e irrevogavelmente estão concluídos os nossos trabalhos.